Vamos falar do crescimento da piscicultura aqui na região oeste do Paraná. E para falarmos sobre esse assunto, recebemos aqui nos estúdios da CBN com muita satisfação o Nestor Brown, gerente de integração de peixes da Copacol, e também o Thiago Voz, que é piscicultor, vai contar um pouquinho dessa experiência para nós aqui também. Eu começo com o Nestor. Nestor, bom dia, seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos ouvintes. A quem está nos assistindo, é um prazer, né, falar um pouquinho da nossa cooperativa, da Copacol, a todos que estão nos assistindo e ouvindo.
Para você que está nos acompanhando, ter uma dimensão do porquê que eu disse que a piscicultura está crescendo aqui na nossa região, alguns números aqui que vão ilustrar um pouco a nossa conversa, conduzir um pouco a nossa entrevista. Nas plantas de Nova Aurora e Toledo, capitaneadas pela Copacol, a maior unidade de produção de tilápia da América Latina, um volume expressivo de produção, 200 mil tilápias abatidas por dia, não é, Nestor? Fala um pouquinho para nós desse, por que esse montante tão expressivo?
Não, o tempo vai nos conduzindo, né, a essa demanda cada vez crescente. E quando a gente iniciou, obviamente, né, já tem 2007, 2008, os números eram bem menores. Até o projeto ele não era tão grande. Mas o que nos levou a crescer e a continuar crescendo ainda mais? A necessidade de diversificação. Então, o objetivo disso continuar crescendo, abater esse volume, é dar suporte aos investimentos que o produtor, que é o dono da cooperativa, tem como interesse em fazer. Então, obviamente, quando ele tem interesse em produzir, em continuar aumentando e crescendo dentro das suas atividades como diversificação, uma fonte de renda, isso nos impulsiona a avaliar se a gente pode continuar também abatendo e buscando mercado para continuar crescendo nessa atividade. Então, isso é um dos pontos que nos impulsiona, e aí chegamos nesses números expressivos, realmente, para uma atividade de tilápia, né, a nível de Brasil, a nível de mundo, olhando da importância que a tilapicultura tem, né, produzido numa região, né, tão pequena, né, aqui no oeste do Paraná, mas de uma importância tão importante para esses produtores, para a cooperativa e como região.
Como tem sido, pela leitura da Copacol, o faturamento e a margem de lucro da produção de peixes?
Posso lhe dizer que nós já tivemos tempos melhores, né? Então, os tempos estão mais difíceis, isso não só para a atividade de peixes, mas todas as atividades, né? Hoje, essas margens estão cada vez mais achatadas. Então, o custo subindo e o preço caindo. Então, isso nos remete também, né, a ser cada vez mais, diria, criativos ou eficientes, né? Então, a gente tá trabalhando muito forte nos últimos anos, buscando cada vez mais eficiência, tanto para com os produtores quanto com os processos industriais, obviamente, né, para que a gente consiga manter essa atividade crescendo de forma sustentável.
A produção de aves na Copacol também é muito expressiva. Se fizermos uma espécie de comparativo, colocarmos ali na balança a produção de aves e a produção de peixes, é mais custoso um comparado ao outro? Algum tem uma margem de faturamento maior ou menor? Ou tem sido bem equilibrado? Ou as diferenças são poucas entre essas produções?
Veja que, assim, a atividade de aves é uma atividade que está consolidada no Brasil, no mundo, e tem um pacote tecnológico, e um pacote tecnológico, eu falo não só do processo produtivo, mas também dos processos industriais e mercadológicos. Então, o mundo inteiro consome. Hoje, a gente produz mais de 50% do faturamento da cooperativa é de aves, vem proveniente do negócio aves. Tem mais de 40 anos dentro da cooperativa, na qual ela também, nesse segmento, ela foi protagonista na época, buscando investir nessa atividade. Olhando para o viés do produtor, obviamente que é uma atividade que tem hoje a semelhança entre a atividade peixe e aves, é muito semelhante o resultado do produtor. Como negócio para a cooperativa, enfim, também. Eles são muito semelhantes, muito equilibrados. Não são negócios que distinguem. Já teve, né? Já teve diferença muito grande. Mas a atividade, por ela estar consolidada, ter mercado interno e mercado externo muito bem estruturado, ela consegue trabalhar os custos e a eficiência dela muito justinhos. Isso hoje, em peixe, na verdade, diria que a gente está buscando, né, copiar, desde que a gente iniciou, né, copiar um pouco da forma que a atividade de aves está implementada, enfim, se estruturou.
Hoje, quando se fala em produção de aves, bovinos, suínos, enfim, o peixes, não podemos deixar de mencionar a importância da sustentabilidade dentro dessa produção. Falando especificamente da produção de peixes, da piscicultura, como é a relação com os riscos ambientais, os impactos ambientais em relação à sustentabilidade ao se produzir peixes?
Eu acho que, olhando para o mundo, talvez a legislação do país e até para o Estado, em relação a condições ambientais, seja mais rigorosa, né? E a gente precisa atender, para que essas propriedades estejam produzindo, atender a legislação. Vamos falar dos licenciamentos, das outorgas. E para a gente atender isso, a gente teve que também evoluir bastante, sabe, em tecnologia e em modelos produtivos. Olhando as questões ambientais do ponto de vista do produtor, nós investimos muito em nutrição. Então, em tecnologia de nutrição, para melhorar as conversões alimentares, para a gente ter um lançamento cada vez menor, né, de fósforo, enfim, dentro dos tanques de produção. E eu diria assim que a gente teve uma evolução muito significativa com a água, que é o nosso principal insumo. A atividade já usou muita água para produzir. Hoje, talvez eu surpreenda vocês, eu não sei, mas se você sabe, mas a gente não usa água praticamente para renovar. Então nós enchemos os tanques, são tanques escavados, e essa água, ela é usada do começo ao fim do cultivo, né? Então a gente diz assim que hoje a gente repõe o que evapora e o que infiltra. Então é uma atividade que ambientalmente ela se moldou para atender a legislação. Obviamente que tem oportunidades ainda, né? E é que a gente precisa continuar evoluindo, mas hoje a gente consegue ser bem eficiente, né, usando o recurso que a gente tem de uma forma muito melhor. Ou seja, sem renovação a gente produz hoje muito bem, né?
A piscicultura, investir na piscicultura é caro, no sentido de uma pessoa que vai de repente começar agora, vai começar do zero a investir na piscicultura, ele precisa dispor de um grande capital para começar?
Veja, a atividade hoje, a produção da 80% dos produtores da cooperativa são pequenos produtores. Então, a diversificação, a atividade de piscicultura foi uma atividade para viabilizar essas atividades. E ela sim tem um investimento, já teve menos, mas hoje tem um investimento relativamente alto, né? Considerando que o pequeno produtor, o médio produtor, ele precisa de um pouco de recurso para poder entrar na atividade. 20, 30% de recurso próprio hoje para poder entrar na atividade. Mas é uma atividade que, ser bem conduzida e ser bem acompanhada dentro dos modelos que a gente trabalha, é uma atividade que em torno de uns 10 anos, 10 a 12 anos, tem o retorno do capital investido.
Muito bem, agora eu passo a palavra para o Tiago Voz, que é piscicultor, está conosco aqui também. Tiago, apenas 33 anos, participa do programa Conecta Copacó, daqui a pouquinho a gente vai falar desse programa também. Mas o Tiago é uma espécie de sucessor, né? Porque na verdade deu continuidade à atividade da piscicultura que já estava na família, não é, Tiago? Bom dia, bem-vindo à CBN.
Bom dia Marcelo, bom dia ouvinte. Estamos aí, o que precisar da gente, a gente vai contribuir para essa entrevista.
Isso. Sua família já está há quanto tempo na atividade da piscicultura?
Então, a gente começou em 2008, né? Quando foi o início do Abatedouro, né? A nossa cidade lá, a capital da tilápia hoje, né? Reconhecida pelo Brasil, né? E foi nessa data que a gente começou, junto com a cooperativa.
Só atua na piscicultura ou também tem outras produções dentro da propriedade?
Então, nossa propriedade é pequena, né? Assim, para área de grãos ela fica pequena no modelo que está sendo trabalhado hoje, né? Então, a gente tinha avicultura no início. Meu pai começou em 91 com avicultura e em 2008 foi com abatedouro daí.
Certo. E aí, hoje, então, especificamente, a fonte de renda da família vem da piscicultura?
piscicultura e avicultura.
Isso. E você, bom, como eu mencionei no começo, você, digamos assim, foi assumindo a liderança, tomando ali conta dos negócios que já tinham começado com a família. Tem muita diferença, depois até eu gostaria que o Nestor falasse um pouquinho sobre a importância da sucessão, porque isso tem sido muito comum aqui na nossa região, tem sido muito forte, onde a família ela começa ali a produção, uma atividade de produção, e com o passar do tempo, os filhos, os netos vão assumindo ali postos de liderança e fazendo até uma modernização e uma renovação nessa produção, não é, Thiago?
Isso, verdade. Eu nasci na propriedade, na verdade, né? Uhum. O mesmo ano que a gente começou na avicultura, 91, foi o ano que eu nasci, né? E assim, a gente no campo ali sempre estava habituado aos manejos, o pai ensinando o trabalho do dia a dia, né? E assim, eu ingressei na faculdade em 2010, né? Eu fiquei um pouco fora da propriedade, mas ainda participava. E daí quando, em 2016, né? Já estava formado, já tinha acabado, tinha concluído o meu curso, já estava trabalhando na propriedade. A gente já tinha entrado na piscicultura, já estava assim, bem engajado. Meu pai veio a falecer, né? Nesse período aí. E eu assumi, né? Eu acabei assumindo a propriedade e os negócios, né? Também, que é uma coisa que o produtor tem que estar atento, né? Tem que estar atento ao financeiro também, não é só a produção. E foi nesse sentido que as coisas foram evoluindo, né? A gente começou devagarzinho, hoje já assim, já vamos, a gente pode falar que é um médio produtor, né? É uma propriedade pequena, né? Em extensão, né? Em hectares. São só 17 hectares, mas na produção acho que um valorzinho significativo aí.
Quais são os principais desafios, já que você é produtor efetivamente no dia a dia, quais são os principais desafios da piscicultura?
Ah, hoje para nós no campo, né, condições climáticas, né, assim, tem inverno que é mais rigoroso, né, o peixe no inverno ele não tem um desempenho legal, né, ele come, ele come pouco, ele não converte, e assim, e outro detalhe muito, muito significativo a produção é energia elétrica. Hoje a gente vem sofrendo bastante no campo com quedas de energia, né? Quando tem uma queda assim, de energia, que tem um vento, uma chuva, a gente chega a ficar 30 horas sem energia, né? Dependendo do equipamento, do gerador. Isso é preocupante para o produtor, né? Porque é mais um equipamento, né? E hoje, não sei se você sabe, se no geral as pessoas sabem, mas assim... a produção hoje depende muito de energia, né? Muita geração mecânica, né? Tocada energia, né? E o risco é muito alto, né? Se chegar a ficar 40 a 50 minutos sem energia elétrica, sem uso do gerador, que é uma máquina que ela pode parar a qualquer momento, os peixes, eles não vão suportar e vão morrer, né? E é um risco, né?
A médio e longo prazo, pensam em expandir a produção?
Sim, sim, sim. A gente sempre vem melhorando, né? Recentemente agora eu ampliei uma pequena parte, mais 50 mil tilápias, né? E estou me preparando para um desafio novo aí, que é certificar, mandar esse peixe para os Estados Unidos. Uhum. Vamos buscar outro mercado aí. E é um negócio bem, bem sério que está acontecendo.
E qual é a sua relação, a relação da sua família com a Copacol?
A relação começou no início, né? Acho que meu pai é sócio desde 1986, né? E daí 91
então,
foi...
Então já é uma história antiga.
Antiga, né? Eu já sou uma parte da sucessão, né?
Muito bem. Nestor, fala um pouquinho para nós sobre o programa Conecta Copacol, que inclusive o Thiago participa desse programa. E qual a importância desse programa para a Copacol?
Então, quando a gente fala em sucessão, né? E o Thiago é um exemplo disso, né? Um exemplo... muito bom, né? E a gente está todo dia tentando entender esse público mais jovem, né? Já com uma faculdade, o Thiago é agrônomo, e esse público mais jovem misturado com esse público talvez mais experiente, né? Já da época da fundação, e eles se misturam e o Conecta. Ele vem para conectar um pouco esse público mais jovem, entender a cooperativa, como ela funciona também. E também, assim, conectar ele com novas tecnologias. É o que ele precisa, né? Então, em algum momento até você abordou isso. Eles querem coisas novas, coisas que tornam o dia a dia mais fácil, tanto no modelo de gestão quanto no modelo de produção. Então, a gente traz dentro do programa, tanto do Conecta Aves, Conecta Peixes, Conecta Suínos, Conecta Leite, a gente Conecta Área Agrícola, traz esses... coisas específicas que podem agregar mais para que eles se tornem melhores ainda. né? E entendo um valor nisso, né? Obviamente. E claro que dentro do programa, o processo de sucessão ele é muito trabalhado também. Que é onde é que a gente imagina que assim, o futuro não só da propriedade rural, mas da cooperativa está na mão dessas pessoas, desses associados que estão fazendo o processo de sucessão. Então, não só olhando a propriedade rural, mas a sustentação dessa cooperativa a médio e longo prazo para o futuro.
É justamente nesse ponto que eu gostaria de chegar, Nestor, porque assim, dentro da sucessão, é nítido o quanto também o conhecimento avança, as tecnologias também vão avançando e elas são ferramentas que estão ali à disposição da produção, das propriedades e dos seus eventuais produtores, mas de certa forma não é só o produtor que precisa acompanhar esses avanços, mas a própria cooperativa. E como que a Copacol também se posiciona e acompanha esses avanços de tecnologia e de conhecimento?
Isso, veja que existem hoje comitês organizados dentro da cooperativa, né? Comitês de inovação, comitês olhando para inteligência artificial, olhando para essas internet das coisas, né? Automação de processos no campo, automação de processos industriais. Então, a cooperativa ela tem uma estrutura interna, né? Olhando para isso, né? Com vários atores aí de várias áreas, olhando todos os processos. Até porque ele é muito grande, é muito complexo, são processos muito complexos. E a tecnologia nesse sentido não só para facilitar ou evitar alguma mão de obra, vamos dizer assim, facilitar o processo operacional, mas também a tecnologia no sentido assim, da gente melhorar a eficiência, né? Melhorar a performance e reduzir custo. Né? Acho que é nesse sentido. Então, a gente entende assim, acho que a velocidade das coisas, a gente às vezes entende que parece que a tecnologia está lenta. Parece que às vezes a gente teria que ser mais rápido, mas as coisas estão andando muito rápidas, né? Mas ao mesmo tempo a gente olha um pouquinho no retrovisor e vê que quanta coisa a gente já fez e está fazendo olhando para isso. Tanto para a propriedade rural, né, em vários segmentos, então, e quanto para as áreas industriais, operacionais, enfim, de gestão da cooperativa, né?
Olhando por uma questão de mercado, demanda e procura, o brasileiro me parece que tem colocado aí mais peixe no prato, né? Tem buscado mais o consumo de peixe. Claro que comparado ao consumo mundial, ainda o Brasil não está tão grande quanto a outros países que consomem muito mais peixe do que nós, mas ainda assim, nosso consumo está bem, uma porcentagem bem interessante, né? O brasileiro que predominantemente é conhecido pelo consumo muito mais da carne bovina, necessariamente, mas tem trocado ali um pouquinho, tem dado um pouquinho de espaço para o peixe também, não é?
Isso é um negócio bem interessante, Sandro. Acho que assim, a gente evoluiu no sentido de como a gente está oferecendo isso para o brasileiro, né, ou para as pessoas, né? Então, essa parte de comunidade, essa praticidade, né, a forma com que os produtos, o próprio filé, vamos dizer assim, está sendo oferecido, não só como filé in natura, mas já como filé processado, em que a pessoa pode chegar em casa, né, de uma forma cômoda à noite, fazendo uma air fry, em alguns minutinhos você ter o seu jantar, né, preparado e com uma proteína que é extremamente saudável, né? Então, assim, falando de vitamina D, enfim, de uma série de vantagens, né? Benefícios que a gente poderia elencar para isso, mas assim, que a gente fala assim, que talvez por questões de valor, de preço, talvez isso ainda não esteja, até pelo preço de outras proteínas ou de hábito, a gente precisaria continuar fomentando. E a Copacol, nesse sentido, eu acho que assim, tem feito um trabalho nesses últimos 17, 18 anos muito forte nesse sentido. Que é tentar mostrar isso também, sabe? E para que isso, em vez de... A gente tinha aí, são os números extraoficiais, né? Então, mas que a gente tinha em torno de 10 quilos por pessoa ano, né, de consumo no Brasil e que pode estar se aproximando de 11, né? Então, 1 quilo representa muito. Então, claro que a gente precisa, não só do brasileiro, mas do mundo inteiro consumindo mais tilápia para suportar essa condição de crescimento que essa região toda está se preparando, né? Então, esse é um ponto, talvez vai ser um desafio muito grande, mas que a gente também precisa continuar estruturando novos produtos, novas receitas para que o consumidor tenha acesso a isso de uma forma diferente.
E olhando para as instituições financeiras, o produtor tem à disposição hoje linhas de crédito, incentivos para estimular a produção da piscicultura?
Veja, infelizmente a realidade talvez, não saberia dizer exatamente quantos últimos anos a gente tem, o produtor tem freado os processos de expansão. E nós, obviamente, não podemos acelerar isso, porque senão pode botar em risco muita coisa, né? Por exemplo, do Thiago, se ele não der passos seguros, né? E às vezes em alguns momentos com recurso próprio, ele pode gerar um problema para ele, né? Mas o recurso ele é limitado, vezes ele é acessado, vezes não. Então, vezes ele está disponível para você acessar. E quando ele está disponível a juros altos, infelizmente, muitos dos projetos ficam inviáveis. E aí, obviamente, a cooperativa tem um papel fundamental nisso. Quando a gente, todo o projeto, antes ele caminhar, a gente calcula, analisa a viabilidade e orienta a condução ou não. Então, a maioria dos projetos declinam. Justamente porque é uma atividade, como qualquer outra, tem altos investimentos e as taxas de juros, o custo do dinheiro é alto. Então, essa é uma realidade e que vem se tratando e que vem reduzindo ou desacelerando a capacidade e a vontade do que o produtor tem de crescer. Isso não só atividade de peixes, né? Mas todas as atividades.
E não podemos deixar de mencionar também o fato das instabilidades econômicas, né? O Brasil sempre tem seus momentos de altos e baixos, e toda essa instabilidade econômica também afeta as mais diversas áreas de produção, seja o peixe, o boi, o porco, até mesmo a produção de grãos. Tudo é afetado com essas instabilidades, não é?
Exatamente. Eu acho que assim, isso também faz com que o produtor, as empresas, elas também repensem um pouco os investimentos, né? Trabalhem com mais reservas, enfim. Mas um exemplo claro é o que aconteceu de ontem para hoje. Eu recebi uma mensagem agora no WhatsApp. A gente está buscando os mercados externos, está certificando, como o Thiago, se preparando para mercados externos. E devido às taxações aí, a gente já, a partir de hoje, vai parar de produzir um produto que estava indo para os Estados Unidos, né? Então, por quê? Se tu exportar, vai ficar inviável. Isso faz com que a gente gere outros problemas, né? Desacelere um pouquinho mais ainda. Mas é uma expectativa a gente conquistar mercados externos para que a tilápia, né, continue evoluindo. E esse é um ponto em que a gente acaba, né, barrando. Então, nesse sentido, eu acho que mais ou menos em linha com o que você até comentou, né?
Isso. Bom, 10h30 agora, não temos mais tempo, infelizmente. Thiago, agradeço a sua presença, a sua participação aqui no CBN Cascavel.
Marcelo, eu que agradeço você, agradeço os ouvintes aí da rádio. Uma satisfação ter participado dessa entrevista com vocês.
E muito sucesso aí na produção.
Obrigado.
Nestor, muito obrigado também pela sua presença aqui na CBN Cascavel.
Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a oportunidade de expor um pouco da Copacol, né? De quanto que ela é importante para uma região. E mais uma vez a gente fica disponível aí quando tiver alguma demanda.
Isso, e a Copacol sempre também aberto aí a você que de repente está nos ouvindo, está na produção também e queira saber mais informações, buscar o time da Copacol também, que com certeza as dúvidas serão tiradas.
Estaremos, né, à disposição.
Isso. 10h30, essa foi a nossa entrevista com o Nestor Brown, gerente de integração peixes da Copacol, e também o Thiago Voss, piscicultor, porque a região oeste está apresentando um crescimento no setor da piscicultura.